nesta segunda-feira, dia 13. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo um legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de dia 13 de novembro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Lucas 11, versículo 3.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador José Juscelino Franco. 2ª. Franciele Vieira Godóis. 3º. Roger Carlos Vencato. 4º. Magno Giliardi Gaberti. 5º. Sadi Kogo. 6º. Daniel Walter Friso. 7º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 8º. Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura, discussão do projeto de lei substitutivo número 4 de 2023 ao projeto de lei número 96, de 25 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a gratificar servidor responsável pelo Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, Vigiágua, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 97, de 31 de outubro de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2024. 4. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda parece com o estar, quem discorda que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 43 de 2023. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize com urgência a instalação de água, luz e melhorias na estrutura do local de funcionamento das atividades de ecoterapia. Justificativa. O referido pedido tem o objetivo deixar o local mais adequado para a prática da ecoterapia. Em visita ao centro, ficou constatado que o local está em funcionamento e, além de receber alunos, conta com uma equipe multidisciplinar. Porém, as instalações não têm estrutura mínima e não são apropriadas tanto para os profissionais quanto para os alunos atendidos. No local não há banheiro, água e nem luz, deixando os profissionais e alunos à mercê da cedência de um banheiro de uma propriedade vizinha. A construção de um abrigo também é de extrema importância, para que as pessoas possam ser atendidas em dias de chuva. Nova Esperança do Sul, 8 de novembro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista. Pedido de providência número 44 de 2023. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a poda de árvores na Rua Francisco Vielmo. Justificativa. O referido pedido tem o objetivo de deixar o local mais transitável, pois os galhos das árvores estão atrapalhando o deslocamento das pessoas no passeio público. Nova Esperança do Sul, 9 de novembro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista. Pedido de providência número 45 de 2023. Venho através deste solicitar ao Executivo Municipal realize com urgência reparos na drenagem de água pluvial da rua Valdecir Caetano Guaço, em frente às residências 683 e 686. Justificativa. O referido pedido tem o objetivo de chamar a atenção do prefeito Ivori Júnior para resolver o alagamento no bairro Jardim das Hortênsias e principalmente na residência da senhora Jussiele Lencini. O Poder Público Municipal deve propor uma solução urgente para o problema que não é novidade, visto que nas duas últimas enxurradas a casa da família mencionada ficou tomada pela água da chuva, causando prejuízos ainda não calculados. Cabe ressaltar também que há pouco tempo foi realizada a construção de um valo entre as ruas Emancipação e a rua Valdecir Caetano Guaço, na tentativa de sanar o problema. E o mesmo segue aberto com acúmulo de água, colaborando para as inundações nas residências próximas e prejudicando a entrada da família na residência 433 na rua Emancipação. Em tempo, cumpre ressaltar que em um dos terrenos acima da rua Valdecir Guaço existe um microaçude que colabora com o derramamento de água para dentro das residências. Nova Esperança do Sul, 13 de novembro de 2023. Franciele Vieira Godóis, vereadora progressista.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, José Arcelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, plateia que nos prestigia a nossa saudação. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna hoje para fazer tratar de dois assuntos. A questão em primeira mão aqui na rua Dileta de Levado de Guaço, com relação ao novo calçamento. Houve ali no calçamento, onde foi colocado os tubos, e o calçamento foi feito em cima, chuva, e não foi bem socado aquele material à terra, ocasionou que baixou demais o calçamento. E até a gente pede aos motoristas, porque realmente ali dá um baita problema no passar ali, se a pessoa não se der conta, né? E eu hoje falei com a secretária, até a gente pediu e ela se propôs a sinalizar e notificar a empresa para refazer o calçamento ali. É mais ou menos em frente ao bar do seu Guerim, ali no bairro Jardim das Hortênsias, né? Então quero relatar para as pessoas, esse é um problema da própria construção, a construtora que não teve o cuidado de socar e baixou toda a largura da rua ali, então tá, se um carro entrar ali meio tocadinho vai dar um baita problema. Então, pedi para a secretária, falando com ela hoje, ela vai sinalizar e notificar a empresa para a empresa fazer a manutenção. Eu queria também, senhoras e senhores, aproveitar a oportunidade para fazer um convite aqui, em nome do Grupo Reviver, da Terceira Idade de Nova Esperança do Sul, para a domingueira, do dia 19 de novembro, portanto, está chegando o dia, né? É no sábado que vem, é no domingo que vem. Animação do Adilson e Sidmar, né? baita conjunto musical, que vão estar ali fazendo a animação a partir das 14 horas. É no salão da AFIC, espaço agradável, amplo, muito bom de estar ali. E é interessante a gente divulgar esse tipo de evento, porque a terceira idade faz um papel muito importante dentro da nossa sociedade, dentro do município. E ela faz um papel de manter o pessoal da melhor idade ocupado, viajando, passeando, participando dos eventos na região, levando o nome da cidade, fazendo esse entrelaçamento entre as comunidades vizinhas, né? E a gente vê que a participação do Grupo Reviver, ele se consolida e se fortalece a cada dia, participando de eventos em toda a região, aqui é São Vicente, Jaguari, Alegrete, São Pedro, enfim, toda a região aí, Jaguari, enfim, o pessoal o mata e por aí vai, né? Então a região toda também participa quando fazem os eventos, quando o pessoal da terceira idade planeja os seus eventos aqui no município. Então, eu queria registrar aqui com muita alegria o convite, convidar a todos a participar, a prestigiar, porque realmente o Grupo Reviver merece. Seria isso, senhor presidente? Devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87, ao pessoal aqui que você faz aqui presente. Então, hoje meu primeiro assunto é sobre a nossa saída. Fomos quinta-feira em Santa Maria, lá falar com a vereadora Marina Calegaro, que ela também criou a Procuradoria da Mulher lá em Santa Maria. Fomos lá interagir, procurar mais conhecimento para a gente trazer para o nosso município. Viemos com algumas ideias, eu e a Marla ali, vamos tentar pôr em prática devagarinho. Vamos, aos poucos, a gente vai conseguindo fazer as coisas acontecer. Também a semana passada, né, escutei os vereadores aqui falando. Fiquei prestando atenção, até não me manifestei. Vi que também que falaram que vai chegar o piche, né? Aí pode ser que saia a faixa elevada lá perto da FIC, lá que o pessoal tá pedindo, fica cobrando, né? Que consigo também tapar aqueles buracos que na ponte ali das ruas, né? Já está se abrindo tudo de novo, né? E ali enche de água. E às vezes o pessoal, os pedestres a pé, passa os carros rápido, dá um banho no povo. Então, se conseguisse também já fazer esse serviço. Claro que essa semana, agora em seguida, vai ter, tem uma semana pela frente de chuva, né? Mas assim que passar, tem um monte de coisinha para fazer. Também ali aquele bueiro ali que vai ali bem na esquina ali da que vai ali para casa também, que é aquele ali perto do Vielma ali também. A gente vai ter que dar uma manutenção porque as pedras estão se amanhã depois vai dar problema ali, já tá. Já as pedras já estão se desgrudando tudo, é perigoso até cair alguma coisa ou afundar, então não deixar problema aí para prosseguir, né, tentar resolver agora. Também um pedido ali que a Beth tinha me feito, já passei para o prefeito, que aquele dia também na chuvarada tinha entrado água na casa dela. Ele disse que na próxima chuva ele ia passar ali para olhar, para ver o que poderia ser feito. Mas a gente já tinha dado a sugestão, né, que vai ter que canalizar ali um pouco da rua, botar um bueiro um pouco antes, porque como desce de lá de cima e alaga tudo e não tem bueiro no meio da rua ali, tem que tentar já ir olhar e já ir fazendo um planejamento para tentar arrumar, para não deixar esse problema prosseguir, né? Porque agora a gente está vendo que a chuvarada, né? Até lá no Jardim das Hortências, hoje eu fui lá para ver ali que entrou a chuva na casa da mulher, né? De novo. E, claro, tentaram resolver o problema, né? Que foi feito o buraco aqui na rua da frente. Mas aí ajudou o problema da água, mas aí ajudou, arrumou outro problema, né? Porque aí ficou aquele valo aberto na frente da casa da mulher. E aí o valo enche de água, a água não tem onde escorrer. Aí junta a água dali e mais aquele lá. Aí fizeram um buraco no terreno baldio no lado de cima. Só que aí como vem a água de lá, foi isso que aconteceu com a droga na casa dela. Porque aquele buraco que fizeram, ele tem um açudezinho pro lado de cima. Aí é claro, e não venceu aí, veio toda aquela água de lá. E não teve, os bueiros não aguentaram. Eu acho que teria que alguém da prefeitura ir lá ver e eu acho que fechar aquele buraco que foi feito no terreno de cima ali. Porque ele não vai vencer, porque naquele terreno, até eu fui ver que eu achei que tivesse uma rua pro lado de cima, ele tem um açudezinho lá. Aí a água escorre tudo e vem tudo para cá. Aí o problema ali só vai aumentar e cada vez vai... Tem que alguém ir lá que entende bem da rua. Ah, foi a minha visão, né, que eu vi.
Eu tinha colocado, acho que na reunião anterior, que em conversa com o pessoal da administração ali, para resolver o problema, tem que quebrar uma laje para poder baixar a canalização e poder colocar uns canos mais, uns tubos maiores. A informação que eu tenho, e claro que não deu tempo de fazer, porque não, o tempo não parou de chover, é que a administração... vai alugar um equipamento, uma máquina, para fazer essa perfuração, para quebrar essa laje, para a gente poder colocar uns tubos adequados que dê condições de recolher essa água quando há essas chuvas grandes que a gente está vendo aí. Obrigado, vereador.
pelo menos você, pelo menos já tem um caminho andado, né? Espero que saia em seguida para não ter acontecer de novo, né? Porque ela tá apavorada, vai começar cada vez que entrar água, vai começar a perder as coisas dela, né? E a gente sabe que não é fácil a gente adquirir as coisas, a gente trabalha suado para conseguir, né? E perder assim. Mas eu acho que de repente, para até não resolver esse problema, teria que ver aquele buraco que abriu no terreno de cima. Eu acho que ali tem que dar uma ajeitada, porque senão cada vez que se vir essa chuva agora que está marcando essa semana, vai alagar de novo, vai dar problema de novo. E aí aquele buraco ali não vence também. E de repente, depois que passar a chuva, semana passada vocês falaram estrada, a gente sabe que as estradas agora com essa chuva que veio piorou. E aquela rua e aquela estrada principal ali do jardim vão ter que também patrulhar, porque tá cheio de buraco, tá bem ruim ali pro povo andar. Aí já vão ter que dar uma mexida naquela estrada ali, é meio parelho. E tentar também já ver a solução do tipo pra fechar aquele buraco ali na frente da casa do coisa ali na esquina, né? Porque ficou feio aquilo, né? Bem complicado. Acho que no momento era isso aí sobre as denúncias ali, o vereador Rodrigo vai se manifestar. No momento era isso, eu devolvo a minha palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, os que nos assistem aqui na plateia da nossa casa aqui, assessores desta casa legislativa, os ouvintes da 87.9, nosso boa noite. Queria, primeiramente, aqui fazer uma homenagem, uma permissão do vereador Cristiano Brasil, para me colocar aqui uma reportagem que eu vi na RBS, no jornal da RBS, sexta ao meio-dia, né, sobre a Feira do Livro em Porto Alegre, né, na Praça da Alfândega, onde vi o teu irmão, Cristiano, o Cândido Brasil, autografando os livros, né, que ele escreve de poesias. Então isso me chamou a atenção, que um novo esperancense, né, presente lá na Feira do Livro, tão importante, me parece que eu não sei se é a oitava ou nona feira já, né, dessa Feira do Livro na Praça da Alfândega. Então deixar aqui, né, os parabéns ao Cândido Brasil e à família, né, porque nós temos uma terra onde tem grandes escritores, cantores, compositores, acordeonistas, violonistas. Nós temos uma geração de pessoas aqui ligada à música, à cultura musical, à cultura de escrever, né? Então, o nosso município bem representado na capital do estado pelo Cândido Brasil. Queria também aqui pedir para a secretária que faça... escreva aí um pedido de indicação da nossa bancada, que perante a coordenadoria civil, né, a coordenadoria do nosso município, né, que faça, né, um estudo sobre, né, um entendimento junto à Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto à Secretaria da Agricultura e Executivo, na tentativa de um decreto de emergência para o nosso município. Soubemos que o Rio Grande do Sul, né, como outros estados, estão atravessando dificuldades de grandes enchentes, muito de proporções maiores que a nossa. Mas não custa nós tentarmos, né? Eu me lembro que em 2009, com a grande enchente que houve em 2009, né, foi feito um decreto de emergência. E muita gente dizia, não vale a pena, é só para gastar papel. Né? Era na administração do Segato, e o Segato estava de férias, para o norte do Brasil, me lembro, né? E eu era o secretário de Obras e Agricultura, e o vice-prefeito era o Dutti, que estava exercendo o cargo de prefeito naquele momento, e nós fizemos o decreto de emergência, que parecia um caso que não ia dar certo, e recebemos 1.600.000, né, onde foi aplicado em várias pontes, que se chamam obra de artes, que é a ponte de concreto, 4 pontes, arrumamos as estradas, e muitas outras coisas foram feitas com esse 1.600.000, que deu um desafogo na administração naquela época de 2009. Então, deixar aqui, né, junto à Secretaria da Agricultura, a direção da Defesa Civil do nosso município, junto à Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Executivo, né, o CADÓ é perito nesse levantamento, porque se sabe que todo levantamento feito que gera um decreto de emergência está na agricultura. Hoje nós temos lavoura de arroz que não foram plantadas, temos lavoura de trigo que foram perdidas, temos videiras, parreirais que também estão sendo perdidos, temos também a aveia que não deu o que tinha que dar, né? O fumo, a lavoura de tabaco está sendo prejudicada por muita água, as estradas estão todas arrebentadas, então temos muitos critérios aí para tentar um decreto de emergência. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Mas pelo menos tentar, né? Em 2009 conseguimos, que parecia improvável. 2012 e 2013 deu seca. Conseguimos um decreto de emergência também na época, né? Então, é um momento de se pensar nessa. Então fica aí a sugestão para a secretária que faça por escrito em nome da nossa bancada para a gente entregar ao executivo, né? Queria também aqui pedir mais uma vez aqui que seja feito o mataburro do José Moura lá no Rincão do Ouro, que está causando dificuldades, né, para aquela família lá, né, perderam a lavoura de milho, porque o gado entra, não tem cerca, né, então pedi novamente, já tinha pedido aqui, até o vereador Márcio falou na sessão passada, pedi novamente, né, e um outro, lá no Iquinho, na divisa com o Valmor também, que está um mataburro estragado, né, então tomar providência no momento que for oportuno, né. E para encerrar aqui, né, queria também falar um pouco sobre a educação do nosso município. Hoje, nós temos um dos mais altos investimentos em educação do nosso município nessa administração. Estou falando pela nossa administração. Um alto investimento em aplicação no setor educacional. A Secretaria da Educação está fazendo um grande trabalho, né? Temos essa aquisição do terreno aí ao lado da Escola São José, que é para fazer aumentar a Escola São José do nosso município, né? Porque o município está crescendo, então temos que prever para o futuro, né? Investir em educação, que a educação é a solução para todos os problemas, né? Nós temos a reforma no São José, onde a cozinha hoje vai ser escola, cozinha passa para trás, vai ser sala de aula, né? Então, um outro passo importante, a ecoterapia também, que já está funcionando, né? A robótica nas escolas, os uniformes, o projeto Aprende Brasil, né? Que veio trazer, né, para a nossa educação um avanço muito importante, né, os transportes que estão sendo feitos, né, em vários municípios aqui, onde vai para São Vicente, vai para Santiago, temos o nosso transporte aqui também, vai para o Chapadão, né, então estamos sendo bem servidos no setor educacional pelos transportes. Reforma da creche, ônibus, né, esse ônibus escolar, né, que também veio para nós. Então, investimentos na educação são de grande valia, né? Porque a educação, se a gente tivesse investido há 30, 40 anos atrás na educação, hoje não estaríamos investindo em presídios, né? Para prender pessoas lá, né? A educação é importante. O Brasil, o país que tem educação elevada no nosso mundo, no nosso globo, né, hoje são países que vão para frente, que avançam, são países de primeiro mundo. Né. Então, nós temos também a reformulação da banda, que vai acontecer. Né. Então, a nossa educação é destaque a nível regional. Né. Nós temos os professores municipais, dos melhores salários que ganham aqui, são os professores municipais de Nova Esperança do Sul, se tu for comparar com a região que nos cerca, com os países da nossa região, da nossa micro-região. Então, nós temos também o CAEE, que é um avanço muito grande, dando a essas crianças especiais, dando um suporte, né, para que elas se integrem também na nossa sociedade e consigam aprender junto aos professores competentes que tem no setor do CAEE. Né. O CIEP de turno integral também, né, um grande avanço na nossa educação do nosso município, que foi referência, né, referência estadual, referência no país, né, que foi comentado, apareceu, né, na imprensa, né, sobre o CIEP Leonel de Moura Brizola, em Nova Esperança do Sul. Então, são grandes avanços que está se fazendo na educação, e assim, que cada prefeito, né, que cada vereador que assuma o cargo, nesta casa legislativa, que cada prefeito que assuma no executivo, que cada secretário de educação, faça a sua parte, e assim teremos, senhor presidente, um município avançando no setor educacional. Muito obrigado.
Próximo, vereador Magno Giliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal que nos prestigia aqui, os ouvintes do 87.9, meu boa noite. Começar deixando um pedido de providência também para ajeitar a famosa lâmpada que a gente cobra seguido, que é para baixo da barragem, onde o pessoal vem trabalhar nas escuras. É, faz sessão que a gente vem cobrando. Aí não tem como um vereador não vir aqui e ficar bravo. Eu acho que nós, vereador, pelo menos, não temos sendo ouvido. Porque assim, ó, quando é uma lâmpada que está queimada na cidade, até a gente entende. Vai lá, né, tem outra, poucos metros. Agora, para baixo da barragem, esse pessoal que vem trabalhar aí, ó, que sai 6 horas da manhã ou até antes das 6 da manhã para trabalhar, só nas escuras, é brabo, né, Getúlio? Então, é um pedido que o pessoal vem me falando, vem cobrando faz tempo, e a administração não está dando atenção para aquele povo que mora ali para baixo. Ali. Na mesma situação ali que eu cobrei há pouco tempo atrás, sobre aquela água ali, ó, que eu falei que foi o Dr. Segato. Isso foi os moradores que me relataram que o Dr. Segato achou a solução para não entrar água. Como dava essas enchentes, entrava água e invadia todas as casas. Ali, aí fizeram, para baixo, da mangueira, ali fizeram uma contenção alta. Só que a administração agora, há um ano atrás, aí, menos de um ano atrás, aí, que eu vim, cobrei, pedi para fazer de volta, foram lá, simplesmente tiraram. Certamente, sem intenção do que seria, que pegaram a terra, precisaram, foram lá, removeram, né? Só que agora, nessa chuvarada, encheu as casas de... Por isso que a gente... É, isso, para baixo da barragem. Por isso que a gente vem aqui... Quando os familiares procuram a gente, que ficam com medo dessa chuvarada, tem que ir lá, tem que dar manutenção, tem que ir lá ver, porque sabem, justamente, a chuvarada entrou água dentro da casa, invadiu toda a casa. E com aquela contenção que tinham feito ali na gestão do Segato, acertaram. Nunca mais a água dava ali e retornava para os campos. Né? Agora encheu de água. Por isso que eu falo assim, a gente não é ouvido. A gente não é ouvido. Então, vamos fazer um pedido de volta que vão lá e consertam. Os moradores que moram para lá de baixo não dormem direito com essa chuvarada. Chovem. Isso, aquelas casas para baixo da barragem ali. Só que tinham selecionado o problema. Já deu várias enchentes e nunca mais tinha entrado água. E nessas aí que deu agora, tem que selecionar. Como eu falei na sessão, deve fazer um ano atrás, que eu falei, agora não me lembro, foi tirado aquilo ali, com certeza sem intenção. Mas era para um benefício, né, que tinha aquilo ali. Então pedi para a administração ir lá consertar essa parte aí. E da iluminação ali também, ali para baixo ali, que depois que foi cobrado, foram ajeitar, mas novamente, ajeito, acontece de dar problema no outro dia seguinte. Não é o cara que vai ajeitar. Eu falo pro pessoal, isso aí é as marcas, os tipos de material que estão usando. É material de terceira, quarta, quinta linha. Entendeu? Toda a prefeitura normalmente trabalha com licitação e vem entrando sempre normalmente os cacos. Então tem que botar material bom, que aí faz uma vez e fica bem feito. Outra coisa sobre o ar-condicionado da van. Tive problema com o pai aí, todos eles meio doentes, e frequentaram as van e tiveram reclamação dentro da van pelo ar-condicionado, ele não está funcionando. Daí eu fui mais a fundo, fui ver e já faz tempinho que esse ar-condicionado não tá funcionando. E vem esses calorão, vem esses bafos, ninguém aguenta daqui a Santa Maria aí pegando um sol de frente aí com uma van. Isso é o mínimo que tem que estar funcionando nos dias de hoje, seria um ar-condicionado, né? Um ar-condicionado. E aí o pessoal passando calor aí, sendo que tu conserta um ar-condicionado hoje para uma prefeitura, 5, 6 mil aí, não é dinheiro nos dias de hoje, do jeito que nós temos. Então, pedi para colaborarem e ajeitar essa parte aí. Então, outra coisa também, sobre esse valo aberto ali, ó. Eu estive passando esses dias aí, vi esse valo aberto aí, e hoje recebi reclamação também, para mim vir cobrar. É na casa da professora Jaciara, né? Jaciara é o nome dela. Jaciara, é. É um pedido que ela me mandou foto aqui também, aí, um valo fundo do lado da casa, aberto há 30 dias. Temos que ter um conserto, né? Não adianta essas obras que é feita na cidade, tem que ter um começar e terminar, não adianta deixar uns troços abertos lá. Tem um perigo, criança, ela tem criança, tem pessoal com criança na volta, um valo aberto cheio de água. A gente aqui que não é acostumado, mas tu vê a cidade grande toda hora aí, as obras com valo aberto aí, os pedreiros vão trabalhar outro dia, uma criança dentro, morta. Então, tomara a Deus que nunca acontece, pode acontecer. Né? Então, esses detalhes aí a gente tem que selecionar. E ninguém merece também, na frente de uma casa, a situação que se encontra ali, né? Outra coisa, a gente sabe também, estrada, o pessoal está me falando, aí falando de estrada, que estavam vindo ali em direção à Datafona, o pessoal que lida com os escolar, não, acesso, ruim de acesso, mal a pena conseguir cruzar de carro, então até me questionou para mim falar onde que estava a patrola, eu falei, tia, mas não sei onde está a patrola. Então é um fundamento, como ele falou, a gente sabe que é chuvarada e coisa errada, mas as patrolas têm que estar na estrada, tem que estar dando manutenção. Né? E ele me falou, se quiser citar meu nome, cita. Eu falei, não vou citar o nome. Não precisa a gente estar citando o nome aí quando é. Para mim esses é detalhezinho, né? Só que tem que meter máquina. Meter máquina nessas estradas aí, a gente sabe a situação aí, tem lugar aí que deu 150 até 200 milímetros aqui para baixo. Estraga as estradas. Mas já tem a patrola para selecionar. Temos que meter essas patrolas para a gente parar um pouco de ficar falando muito de estrada, né? Eu acho que por hoje seria, se o presidente devolva a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária Marla, ao pessoal que estão nós assistindo, o Velto, o jurídico. Eu só vou fazer umas colocações aqui sobre o que o Magno falou de estrada e de valo. Eu, quando tenho que vir aqui criticar, eu critico, mas quando o tempo não dá, não dá. A verdade é uma só, vocês viram aí o que está acontecendo de chuva, né? Aqui mesmo, o varejão choveu, banda 150 milímetros, né? Então não tem o que aguentar. E outra coisa, não deixa nós ir na estrada. A verdade é essa, né? Não deixa ir na estrada, né? Então, outra coisa, esse valo que a Franciele falou aí, eu vi, e só que para canalizar, ou tem que quebrar a pedra, tem que, o tempo tem que ajudar, senão não tem o que fazer. Me desculpa, a mulher vai ter que aguentar um pouco, que é muito melhor fazer bem feito agora do que remediar, né? Aí eu volto atrás ainda pedindo para o pessoal que vão construir aí, que pensam quando vão construir, levanta o terreno para não dar esse tipo de problema que está aí, né? Aí é um problema para a prefeitura e para o morador. Quem é que quer ver essa mulher aí com água dentro da casa? Pelo amor de Deus, né? Isso ninguém merece, né? Mas vão solucionar o problema, mas o tempo tem que nós deixar, porque... E o pior, que a previsão é chovendo, né? Então, vamos ter que nós se conter e aguentar esse tipo de coisa, porque vai ter que melhorar um dia para dar para patrolar. Hoje mesmo as máquinas estavam na estrada. Fazendo o quê? Quebrando o galho, porque não tem outra coisa. E se vem uma chuva de 50, 60 milímetros de noite, de novo, vai, né? Aquele que ele falou aqui perto da barragem, acho que é perto da balança, por aí, Magno?
É? Isso, perto da balança.
É, isso aí tem que ver bem, porque ali é um lugar baixo, tem que levantar o fazer bueiro, largar a água para baixo, né? Então, isso aí é coisa que tem que rever, né? Eu até pedi aqui, ó, aqui na estrada que vai Bando Sumaco aqui, ó, tem um lugar na estrada lá que tem um olho de boi e que o transporte escolar hoje se viu louco para cruzar. Aí eu já passei para os órgãos competentes botar uma carga de cascalho ali para quebrar o galho para não dar problema com o transporte escolar. Adiante dos meus cunhados ali. Ah, aqui o Roger falou da negócio da defesa civil. Eu acho que é importante, se a gente conseguir, consegue, se não conseguir, nós temos que correr atrás, né? Naquela outra passada, né, nós tivemos que foi feito várias coisas, e ponte e reforma de máquinas, vocês lembram? Aqui nós reformamos bastante máquina aí, que foi com o dinheiro daquela decreto que foi conseguido, né? Então eu acho que a gente... deve se correr atrás, se conseguir, consegue, porque o Estado deve estar cheio desse tipo de coisa, né? Tem aquilo que o vereador falou, tem lugares aí pior do que nós, né? Mas a gente tem que correr atrás. O Roger falou aqui das crianças, da educação, acho que a nossa educação está avançando, está 10, né? E alunos que especial que a gente... está levando a Santiago também, né? E eu acho que deve se levar, a gente tem que fazer o possível para esse tipo de criança, né? Então, eu acho que isso aí é importante, o município está agindo, porque a educação é acima de tudo. Eu sempre pensei isso aí e valorizo o professor que ensina o aluno, porque o futuro de amanhã é a educação. No momento era isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador Getúlio Cristianos de Basta Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos visita aqui hoje, pessoal que nos escuta em casa, através da 87.9. Boa noite a todos. Tenho duas breves falas aqui hoje. Eu vi que tem um pedido de providência, acho que do vereador Rodrigo, sobre a ecoterapia ali, as melhoras lá. Vereador Rodrigo, eu também estava devendo para o presidente e para a Franciele, já tinha um pedido, né, uma explicação sobre a situação lá, e conversei com o pessoal hoje, visitei o CAE hoje, né, para ver a situação. Está sendo agilizado, né, esse processo todo aí, o pedreiro já foi lá olhar o local para fazer o banheiro, estão vendo o poste da luz já e já estão em contato com a Corsan para que seja puxada a água. Foi o retorno que eu tive, obviamente que válido sempre o pedido aí de providência para ficar reforçando essa questão. Também acompanhei, né, o resultado, né, pude olhar com a psicóloga lá, né, o quanto está sendo importante o programa, né? Então a gente está esperando aí, segundo o retorno que eu tive, que até o fim do mês aí essas melhorias estejam concluídas naquele estabelecimento, né, que está sendo controlado lá pelo Rubimar, né? Que é o profissional que conduz, né, as nossas crianças lá em cima do cavalo, que é um profissional ímpar. Seria esse de retorno, né, que eu estava devendo para o presidente, para a Franciele, desde o outro dia. E gostaria de citar também, né, o vereador Roger colocou aqui, né, sobre a Feira do Livro de Porto Alegre, né, Feira do Livro, é a maior Feira do Livro do nosso país, né, a maior Feira do Livro da América Latina. E com certeza foi bem gratificante, emocionante ver, né, o Cândido Brasil, né, que é um poeta aqui da nossa terra, né, reside lá em Porto Alegre, mas que está lançando o seu quarto livro na Feira do Livro de Porto Alegre. O Cândido é hoje o presidente da Estância da Poesia Crioula em Porto Alegre. E dia 9 de dezembro vai estar em São Pedro do Sul para tomar posse da ALERC, que é a Academia de Letras da Região Central, a entidade que será fundada na data, reunindo 34 municípios da região, e vai estar, obviamente, representando Nova Esperança do Sul. E na expectativa de que também possa lançar, né, esse livro dele aqui na Feira do Livro de Nova Esperança do Sul, que finalmente, né, teremos uma Feira do Livro no nosso município. Esse algo tão importante, né? Essa manifestação de cultura que é a Feira do Livro, essa, e importante para a nossa educação, principalmente para nossas crianças, né? Então ele também vai estar tentando conciliar as datas para estar lançando aqui em Nova Esperança do Sul o livro, essa obra chamada Telúrico, que é uma obra que fala um pouco do amor à terra, do amor às raízes do nosso chão, ao nosso tradicionalismo, com letras renomadas em festivais, com vários prêmios em festivais, com letras inéditas e que trazem aí um pouco da nossa cultura gaúcha, todas em forma de poesia e com uma capa que traz um orgulho muito grande para a família, pois a capa do livro é a imagem do nosso pai, Calixto Brasil, né, com todas as vestimentas do gaúcho, e é uma forma de homenagem para o nosso pai, que também é um escritor e poeta. Seria isso, senhor presidente. Agradeço pela oportunidade.
Fala, senhor vereador Rodrigo Pivoto.
Boa noite, senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Vanderlei Pechac, o nosso amigo, que eu sempre esqueço o nome, mas está sempre presente, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero aqui começar fazendo um pedido de providência. Eu recebi agora, durante a sessão aí, como que vai vir aquele material de lá do Dyer, aproveitar e ajeitar a ponte do Piquiri lá, que dá acesso para São Francisco, o interior de São Francisco, que está bastante esburacada. Então, para não deixar ficar pior, né? Lá daqui a pouquinho é pouca coisa ali, uns 2, 3 sacos, de repente resolve. Já que vai vir esse material fazer essas arrumações, que nem a Fran falou ali, tem aqui perto da casa do Fabiano Cogo, que faz horas que a gente pede. Porque não adianta tu fazer um... Tu tem que reparar o que está mal feito, no caso, assim, e que está dando problema, né? Então, esse seria um dos pedidos. Terceiro pedido, me cobraram de novo hoje, que é sobre lâmpada lá no loteamento Tuzi, que diz que não foram lá, já pedi umas 3 ou 4 vezes, acho que lá pela décima, de repente, atendo. Então, a gente fica aqui de bobo, né, que nem o Magno falou, a gente pede, não tem um retorno. Daí dizem que para fazer o pedido na segunda e que até a quarta vão resolver, falaram isso no rádio, eu escutei, né, então, às vezes, aqui da Avenida da Centenário também, fiz o pedido, não foi resolvido, então as pessoas cobram, daí fica chato, até o vereador está toda semana aqui, lâmpada aqui, lâmpada lá, e lâmpada aqui, lâmpada lá. Então é isso, né? E agora o terceiro pedido vem em contra ao discurso do Sadi ali, que eu concordo, Sadi, na questão dos tempos, de chuva, de estrada, eu concordo plenamente com o senhor. Mas assim, ô vereador, eu acho que poderiam aproveitar e desentupir as bocas de lobo, né, aqui na cidade, né, vereador? porque já vem pedido, já foi pedido, eu já pedi lá antes, depois da chuva forte, a gente vem pedido, tem bastante boca de lobo entupida. Já foi repassado foto para o prefeito, já foi repassado foto. Então, assim, ó, se não dá para fazer uma coisa, faz outra, né? Não dá para patrulhar, agiliza essas coisas aqui dentro da cidade. O pessoal está parado aí, pega retro, não está podendo trabalhar reto, né? Então, é essas coisas aí que a gente pede. Hoje eu recebi pedido também de boca de limpeza, de boca de lobo. Eu disse, eu já fiz o pedido, mas vou falar de novo, né? Mas é que daí a gente vira que nem papagaio aqui, toda sessão repetindo a mesma coisa. Mas a gente fala para poder dizer para o cidadão que a gente está cobrando, né? Então, eu acho que isso é uma questão de falta de organização da secretaria ali, né? Se não pode fazer uma coisa, faz outra. O dia que limpar, vai para as estradas, que é a prioridade, né? O pessoal está reclamando. Mas agora, enquanto não dá para ir as patrolas para as estradas, vai limpando uma boca de lobo aqui, outra ali, quando tu vê, tu termina tudo, porque esse mês de outubro, praticamente, choveu todo mês, né? Então, podia ter aproveitado nos dias que limpou ali, limpar essas bocas de lobo aí. Então, a gente deixa o pedido aqui que se organizam nessas questões aí. Também quero deixar aqui os parabéns para a Escolinha Bola na Rede, né, que ontem teve em Santiago ali, para dar parabéns para o Tuti, para o Saninho, para toda a equipe dele ali, que faz um belo trabalho frente a essa escolinha. Eu ontem, só uma das categorias chegou à final, ficou em segundo, não conseguiu, mas eles estão trabalhando, hoje já estava cruzei ali, já estavam treinando de novo, então essa gurizada tem um futuro bom aí no futebol, educação, futebol é esporte, é lazer, é educação, é tudo misturado, né? Então, hoje mesmo estavam tudo ali de cabeça erguida, jogando bola de novo, já treinando de novo para a próxima competição, e é assim que tem que ser, né? O meu filho participou lá, ficaram em segundo. Eu disse para ele, amanhã tem que treinar para um dia ser o campeão, né? Então tem que, essa gurizada tem que dar os parabéns lá, os pais que foram todos lá, desde manhã cedo lá, apoiando. Então eu deixo aqui os parabéns e o que sempre precisaram, todos os vereadores assim, sempre apoiam, né? Então, também quero deixar aqui, em nome da Cintia, o Jorjão, o Adão, o Cadu, não vou citar mais nome para não esquecer de mais gente, mas em nome deles, dar os parabéns pela participação na Enespref, né? Nós fomos lá da show, eu, o Chita, o Velto, a Marla representando a Câmara, né? Fizemos a nossa participação lá. Deixar os parabéns para o pessoal do Cabo de Guerra, né? Que pelo quarto ano consecutivo campeão. Eu disse para o Jorjão que esse ano eu ia para ganhar, né? Ganhamos, trouxe uma medalha de campeão do Cabo de Guerra. Deixar os parabéns para eles e acho que o município apoia pouco perto dos outros, mas tem um apoio pequeno, a gente sabe das dificuldades, das vezes, né? Mas eu acho que teria que apoiar mais, porque a gente vê lá todos os municípios, tava, é bastante gente, quem já foi, já participou, sabe que é uma integração, né? Não é um... E lá é a disputa, todo mundo leva a sério as disputas, né? Então, traz os troféus para suas cidades, né? Então, eu acho importante dar os parabéns para eles aí que se dedicam um ano inteiro para participar. Agora, eu vou chegar na questão da meu pedido de providência sobre a ecoterapia, Cristiano. Eu até agradeço por ter falado, mas eu não concordo com o jeito que está, Cristiano. Isso é uma opinião minha. Porque eu acho que o momento que transferiram de lá para cá, era o mínimo que tinha que ter feito, puxar água, luz e banheiro, né? Isso é o mínimo, né? Tem criança, tu sabe bem, tu foi um dos que criou o projeto aí, que trabalhou em cima desse projeto. Eu acho que a administração está de parabéns por ter implantado esse projeto aqui, mas eu acho que é a coisa que a gente sempre diz, a gente tem que começar pelo alicerce, né? Não começar pelo teto. Tu pega nesses dias de calor... Imagina os pais lá que tem que ficar lá na estrevaria. Eu fui lá falar com o Rubinho. Dia de calor, como é que um pai... Para as crianças também, né? É difícil tá ali no sol quente. E dia de chuva, que nem hoje, por exemplo. Hoje tinha, né? Hoje não deve ter tido. Pois é, porque prometeram pista coberta, banheiro. Então, eu acho que... Eu vi aqui o Rogê elogiar um monte de educação. Eu acho que a educação do município sempre foi boa. Não é essa administração. sempre foi dado prioridade para a educação. E eu concordo com tudo que o Roger falou aqui. Eu acho que a educação tem que evoluir sempre. E tem que, todos os que passarem por aqui, tem que sempre investir. Educação é o principal. Eu, para mim, sempre digo assim, uma administração tem que dar prioridade para educação e saúde. Esses dois pilares para o... Né? E aí essas coisas aqui, né, ficar... Eu recebi o pedido de paz e fui lá, porque eu não gosto de fazer um pedido sem olhar. Daqui a pouco tem, das vezes, né, vai saber se não estão te colocando numa fria. Eu vi vereador aqui passar, no mandato passado, pedir para ser patrulhado numa rua, fazia 3 dias que estava patrulhado, porque não foi lá olhar. Simplesmente atendeu uma ligação, porque tem, né, tem disso também na política, né. Então eu fui lá, vi as condições não são boas, nem para os pais, nem para as crianças, né. Então eu acho que já era de ter sido feito, espero que seja no tempo que o senhor falou aqui. Então, para não, a gente não precisar vir aqui novamente falar sobre esse problema lá. E agora falar sobre a denúncia, né, que todos os vereadores receberam, hein, que é sobre mau atendimento na saúde em alguns pontos, né? Está aí na denúncia. Eu, quando eu fui secretário, primeira coisa que eu reuni o pessoal, que eu acho que sempre exigi, que o primeiro passo seria tratar as pessoas com educação e respeito. Que a Secretaria de Saúde é onde as pessoas chegam com um problema, né? Não tem que sair com mais um problema e sair, de repente, humilhado, alguma coisa assim do tipo, né? Eu nunca, vocês estão vendo que já temos um terceiro ano do mandato, desse mandato, eu nunca falei sobre saúde aqui, porque eu sempre conversei com o secretário, sempre tentei dialogar com quem eu tenho abertura para conversar, eu sempre tentei resolver o problema sem trazer aqui para a sessão e para a Câmara aqui. E eu falei com ele hoje de manhã, ele já está ciente do problema, e pedi para ele que resolvesse essa situação, que não acontecesse mais esse tipo de coisa. Vocês sabem que um cidadão uma vez me denunciou que um médico estava tratando mal as pessoas. Eu fui lá e era verdade, eu demiti o médico. Eu acho que nós somos funcionários do povo. A gente defende aqui várias vezes os funcionários públicos, né, que a gente sempre defendeu, o funcionalismo, mas a gente tem que defender os nossos patrões também, né, que os nossos patrões são o povo. Então, conversei com ele, espero que não se repita esse tipo de situação sem uma atitude mais drástica, independente de quem seja, de que partido seja, que eu acho que o primeiro lugar na Secretaria de Saúde é o bom atendimento. Eu sei que daqui a pouco o pessoal vai começar, não é todos, né? A gente não pode generalizar.
Seu tempo, vereador.
Só para concluir que a gente não pode generalizar os funcionários que têm bom e ruim em todos os lugares. E se o dia que precisar, não quero citar nome de ninguém aqui, mas se precisar, eu cito o nome da pessoa que foi, que as pessoas reclamam. Já tinha reclamado uma vez, já tinha, então já a segunda já está passando do limite, então espero que, eu acredito que o secretário vai resolver essa situação e não vai se repetir mais. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Eu gostaria só de falar da questão da ecoterapia, Getúlio, nós tivemos aqui no CAE há uns 60 dias, né, vereadora? E prometeram que iam colocar o poste de luz e água lá. Só que tem um problema aquilo lá está no nome do Piquete, que eu já vi ainda. Continua no nome do Piquete. Como é que vão fazer para botar água se não é da prefeitura? Então não é só ir lá botar água e luz, tem mais um embrulho no meio aí. Gostaria de fazer um pedido de informação também, questão da cesta básica. Tem uma senhora que me relatou que na primeira remessa ela ganhou a cesta básica. Agora na segunda remessa, quando foram dar, alegaram que era ela aposentada. Mas como se na primeira ela recebeu, agora na segunda remessa ela não recebeu, ficou sem receber. Então gostaria de informação, se já entregaram para todo mundo, para esclarecer isso. Outra coisa, a questão, volto a falar, a pista atlética lá. Está alagada de novo. Eu já vim falando uns 60 dias para cá, quando chove, alaga, e o pessoal estava caminhando lá hoje. Então, chega no ponto da água, tem que fazer toda a volta. Então, aquilo foi investido 90 mil, é uma obra boa. Então acho que o prefeito, e não foram, nunca foram lá ver, nunca foram mexer, então acho que está na hora da prefeitura ir lá e resolver essa situação aí. Agora, por último, gostaria de falar que o prefeito mandou um ofício, a questão do calcário, o pessoal que está no interior, que nos cobrava. Saiu aqui o plano de trabalho, são 446 toneladas que vai vir para o município, 107 mil do governo do estado e 11 mil de contrapartida no município, 446 toneladas. Estive lá falando hoje e não achei o secretário para ver como é que vamos fazer. Foi selecionado os produtores, quem deu o nome lá, não vai dizer que vai estar garantido que vai receber. Mas o Conselho da Agricultura vai decidir se quem tem méritos ou quem não tem. Já as inscrições já encerraram. Um dia antes que teve a palestra ali, dia do sindicato e da família ali. Encontro Rural. Até teve um curso lá, como do calcário lá. Então, já está, por chegar esse calcário, são 446 toneladas. Então, os produtores, quem se enquadrou vai receber. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei substitutivo número 04 de 2023 ao projeto de lei número 96 de 25 de outubro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei substitutivo número 4 de 2023, que substitui o projeto de lei número 96 de 25 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a gratificar servidor responsável pelo Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, Vigiágua, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei substitutivo para substituir o projeto de lei número 96 de 25 de outubro de 2023, que visa conceder gratificação mensal ao servidor responsável pelo Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, Vigiágua, sendo o mesmo responsável também pelo Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, SISÁGUA. O servidor, a ser designado pelo prefeito por ato próprio, irá desenvolver ações do VigiÁgua com o propósito de assegurar a qualidade da água para consumo humano, cadastrando, inspecionando e monitorando os sistemas de abastecimento de água, soluções alternativas coletivas e individuais, intervindo nas situações de risco à saúde dos usuários em nosso município. A presente gratificação será concedida porque precisamos de um servidor em nosso município para o programa do Vigiágua, sendo que recebemos recursos federais especificamente para a manutenção de execução das ações da vigilância sanitária e de vigilância em saúde. Assim, o benefício será concedido e reajustado anualmente de acordo com o reajuste anual dos servidores municipais. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei substitutivo por esta Casa Legislativa, tendo em vista todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 3 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de discussão.
Senhor Presidente, eu gostaria de que o senhor consultasse as bancadas para a gente votar esse projeto hoje, até porque já está estourando ali, né? Aquela, eu acho que é de bom, merecido para essa função, né? Que ali está bem organizada, assim, e como já vem recurso, né? Então, até para ela já receber no mês, né? Que faz tempo que já era para ter dado até esse recurso para no salário dela aí.
Se todas as bancadas aceitar, será votado hoje. Então, vou nomear a vereadora Franciele Zeiro Godoy como relatora. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 97, de 31 de outubro de 2023.
Mensagem ao projeto de lei número 97, de 31 de outubro de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2024.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 100 e do projeto de lei substitutivo número 04 de 2023 ao projeto de lei número 96 de 25 de outubro de 2023.
Parecer número 100 ao projeto de lei número 96 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a gratificar servidor responsável pelo Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, Vigiágua, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando os termos do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, Vigiágua, bem como a designação de servidor responsável pelas atribuições decorrentes do programa, necessária a gratificação solicitada pelo Poder Executivo, razão pela qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 13 de novembro de 2023. Franciele Vieira Godóis, relatora. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei substitutivo número 4 de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 13 de novembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, relatora, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 100 e o projeto de lei substitutivo 04-2023 ao projeto de lei número 96 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 100 e o projeto de lei substitutivo número 04-2023 ao projeto de lei número 96 em votação. Quem concorda, parabéns com o destaque nesse código, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo liderança. Primeiro líder, progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança só para concluir um assunto que não deu tempo, né, no tempo de tribuna, que é a questão da rua lá no Jardim das Hortênsias. A gente pede aqui que a administração dê uma atenção especial para aquele pessoal lá, porque só quem perde, compra as coisas com dificuldade, sabe do quanto é triste tu perder as coisas assim, né? Tu veio aqui em 2017, teve bastante gente que perdeu as coisas de dentro de casa. Eu mesmo, uma vez, quando eu fui mexer na coberta da minha casa lá, que tinha problema, quando eu olhei a previsão e tudo, em 15 dias fazia o serviço. Na primeira semana choveu, me alagou, tinha deixado uns móveis dentro de casa, soalho de madeira que eu tinha nos quartos. Arrebentou tudo. Eu tive que trocar dos dois quartos o soalho de uma madeira boa que eu tinha ganhado do sogro lá. Né? E assim, é verdade, e eu tive que trocar tudo, estourou tudo. Começou a estourar, dava cada estouro aquilo dentro de casa, que parecia que dava um tiro dentro de casa. E móveis, vários móveis eu perdi, que molhou, incha, né? Esses móveis hoje em dia, aí ele molha, incha. Então, assim, eu me coloco no lugar dessas famílias aí, dessa família aí que está perdendo, assim, porque a gente soa para conseguir as coisas, né? E eu peço aqui, mais uma vez, assim, que a administração deu uma atenção especial para esse pessoal ali, que com certeza esse problema aí, esses móveis aí que molhou, vão perder, não tem o que fazer. Então, assim, a gente fica triste, né, porque todo mundo, a cidade, 90% é assalariado, é com prestação, né, e aí tu vê as pessoas perder uma coisa que conseguiu aí, e a administração tem uma equipe, tem um secretário, tem funcionário, tem engenheiro, tem... Né, tem o pessoal para dar esse suporte para essas pessoas. Mais uma vez, assim, pedir que a secretaria ali dê uma atenção especial para esse pessoal aqui. Tá, era isso, senhor presidente, agradeço a atenção.
Próximo líder do PL. Não, vai fazer uso. Próximo líder do PDT.
Senhor
Senhor presidente, retomo aqui as discussões que a gente vem abordando aqui e falando das lâmpadas também, né, que é uma questão que realmente tem tido problemas, mais agora do que antes em função das descargas elétricas, dos raios, tudo isso atrapalha bastante e queima as lâmpadas, né? E nós temos aí, falando com a secretária, está por chegar um material para dar suporte, substituição, e para o pessoal poder dar conta da demanda de lâmpadas que precisam ser repostas. Por exemplo, lá no Jardim das Hortênsias, nós temos uma lâmpada lá, onde tem um cidadão que tem deficiência de visão, né, e precisa, a gente conseguiu, a haste estava caída, foi reposta, mas não tinha o material para colocar a funcionar. Então, são detalhes que acontecem e que demoram um pouco, né, mas que a gente sabe da necessidade de realizar. A questão lá do alagamento lá no Jardim das Hortênsias, é evidente que nós estamos preocupados. É evidente que a gente quer solucionar. Já foi feita várias tentativas, né? E, por hora, a gente acaba vendo que não foi suficiente aquilo que foi feito. Eu falei aqui nas outras sessões que o poder público está presente. O poder público está tentando. Só que, assim, agora foi feito um estudo e o pessoal entendeu que tem que quebrar uma laje para poder rebaixar e dar condições da água correr, né? Porque a água não corre para cima, é só para baixo, tem que ter desnível, né? Então é isso que agora nós vamos ter que fazer para poder dar um atendimento a essas pessoas que precisam, né, e que dependem do poder público para que se realize essa obra, é fazer com que, assim que o tempo permita, retirar aquele material e fazer essa operação de quebrar essa laje para poder rebaixar, para dar, então, aí, caída suficiente para a água, para que não aconteça mais isso. É evidente que nós estamos sensíveis com o pessoal que está sofrendo ali. É evidente que nós estamos preocupados. Ora, quem é que vai concordar, quem é que vai aceitar entrar água na casa de uma pessoa, né? São fatos que a gente fica triste, né? E é evidente que a administração está preocupada, tentando resolver. Eu queria também parabenizar a escolinha, Bola na Rede. Eu acho que a nossa criançada está em boas mãos, estão fazendo aquilo que gostam. E é uma maravilha para o município esse trabalho que o pessoal está fazendo aí. Também o pessoal que participou da Enesprev, né, os parabéns, pessoal que correu, pessoal que foi, pessoal que ganhou, que perdeu. O importante é competir, o importante é estar lá e trabalhar e fazer a confraternização entre as pessoas, entre os municípios. Por fim, senhor presidente, falar um pouquinho aqui a respeito das colocações do vereador Rodrigo com relação ao atendimento na saúde, de possíveis ações que não vão... que a gente condena também, mas eu queria dizer que a Secretaria de Saúde, através do secretário Leonir, tem primado pela qualidade dos serviços. E toda a história sempre tem dois lados. Às vezes a gente só vê um e não vê o outro, né? Eu tenho, assim, a plena convicção que os nossos profissionais da saúde fazem tudo o que pode para oferecer um bom atendimento à nossa comunidade. Todos eles. Eu tenho, assim, a convicção do esforço, do empenho, do que fazem nos ECF do município. Aqui no centro a gente sabe do atendimento que é colocado à disposição das pessoas. A correria, o vucu-vucu que é na saúde, o vereador Rodrigo sabe porque já conviveu de perto com isso. Levantamentos dessa semana e da semana passada, em torno de 80 pessoas são transportadas no município para outros municípios em função da saúde, né? A gente vê que a correria é grande. A gente vê que nós temos problemas, às vezes, de não conseguir atender na questão dos exames, mas não é por falta de empenho. A gente vê que as marcações de consultas e procedimentos, quando a gente consegue marcar, eles não perguntam aonde que eu quero que seja marcado. Simplesmente marco e tu te vira e leva o paciente. A gente vê que é uma correria grande. E a gente vê que saúde é um espaço onde a pessoa sempre está fragilizada e, portanto, precisa de um atendimento adequado. E é isso que nós estamos procurando oferecer. A gente vê o empenho dos profissionais. A gente vê, por exemplo, na Vila Nova, o quanto é trabalhoso ali. Nós temos até o normal, mais ou menos, que se prega e que se recomenda no sistema de saúde é atender 12 pacientes por turno. Nós chegamos a atender 18. A triagem feita na enfermagem, que é um processo novo, adotado, que vem auxiliar os próprios médicos e também diminuir as filas no intuito de melhorar o atendimento, e que é uma coisa regida por lei, que é feita nesse sentido, que traz para a comunidade uma prevenção ainda maior. Tudo isso é feito nos SF, com dedicação, com empenho, né? É evidente que, de repente, a gente não consegue agradar todo mundo ou fazer tudo a contento. Mas eu queria dizer que deixar aqui a nossa manifestação de reconhecimento dos profissionais da saúde. Porque a gente pode sair por aí para outros municípios e, independente do prefeito e dos vereadores que aqui estão, ninguém oferece tanta saúde, tanta assistência ao nosso povo, e não é que não mereçam, merecem, como Nova Esperança do Sul. Independentemente de prefeito, sempre houve uma dedicação exemplar nesse sentido. E mais do que nunca, essa implantação nova que o secretário está colocando em funcionamento nos ESF vem para melhorar, para dar agilidade e também para bem atender o cidadão de Nova Esperança do Sul. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra mesmo.
Nada mais ainda a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária dia 13 de novembro de, novembro de outubro de 2023.
A nossa história.